Instante, finalmente sentando, né? Eu sei. Mas você está com saudade e o amor tudo suporta. E é muito importante quando a gente entende que entende o momento. A gente faz a leitura do momento. O discernimento é muito importante. Nós temos habilidades. E uma das habilidades humanas é adaptação. Nós conseguimos nos adaptar às situações que se apresentam a nós. Um dia de sol, você se adapta botando uma roupa leve e vai. Um dia de chuva torrencial, uma tempestade, então você pega um guarda-chuva, uma capa, alguma coisa que te proteja melhor e você vai levando a vida. Tem situações que são mais difíceis. São temporais, tempestades, que exigem um pouco mais de nós. E nós precisamos também usar dessa habilidade, mas às vezes a gente fica tão oprimido e sem saber como agir. Eu quero te dar um norte, um princípio, uma base, de onde você pode iniciar essa caminhada e perseverar nela. E é muito importante que Jesus ensina em Lucas, capítulo 8, 25. 24 e 25, eles foram e acordaram dizendo, Lucas 8, 24 e 25. Eles foram e acordaram dizendo, vamos ler juntos aqui? Acho que rola. Rola ou não rola? Rolou, vamos lá? E chegando-se a ele, o despertaram dizendo, Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram e fez-se bonança. Calmaria. E disse-lhes, vamos juntos? Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? E olha, amado, uma tempestade chegou até eles. E você pode fazer essa leitura. Uma tempestade chegou até você. Chegou até nós. Que nos tirou do normal. Disse que há um novo normal. Pode ser um novo comum, senso comum, que a gente aceita porque não tem jeito. Mas normal não é. Porque não é normal. Você de máscara, você nasceu sem ela, na verdade. Mas a gente se adequa. A gente se adequa. E vai superando. Quando não dá, quando a gente sente o limite, quando a gente sofre além da medida, quando oprime, quando deprime. E o que é que a gente faz então? E é muito interessante porque nesse texto Jesus diz algo que a gente precisa perceber, que a confiança provoca uma reação positiva diante da tempestade. Jesus questiona, onde é que está a confiança de vocês? Mas ele age com confiança, de forma positiva. Ok? Ele estava na tempestade como os outros. Os discípulos agiram de forma negativa. Eles se desesperaram, se deixaram afetar. Ok, microfone. Se desesperaram, se deixaram afetar pelas circunstâncias. E é muito interessante porque nós podemos sentir também isso. Nós podemos sentir as circunstâncias nos afetando, faz parte. Mas como nós reagimos ou agimos vai fazer uma grande diferença. Então, os discípulos, eles reagiram de forma negativa, se atemorizaram, se angustiaram, ficaram perturbados e pensaram na morte. E ao pensar na morte, sentiram a morte perto e se desesperaram. E muitos nesses dias não só pensaram, sentiram como morreram ou se mataram de desespero. Alguns morreram não do vírus, mas morreram do coração, de tanta pressão. O coração pipocou. É? Às vezes a pessoa fica tão tensa que termina morrendo de tensão, de nervosismo. Foi o caso dos discípulos, como eles reagiram. E a forma que nós devemos reagir, o nosso modelo é Jesus. Ele mostra, é reagir à tempestade, é difícil, é. É para, de repente, até naufragar, é. Mas a forma é a confiança. O que a gente não pode perder, amados, é a confiança. Se tudo você perder e não perder a sua confiança, vai estar tudo bem. Mas se diante de todas as realidades ruins, todas as perdas, você, além de tudo, perder a sua confiança, você não levanta. Jesus, por outro lado, ele tinha confiança e ele levantou. Ele tinha confiança em quem? Ele tinha confiança no relacionamento dele com Deus. Ele sabia quem era o Criador daquele mar. Ele sabia quem ele era, filho do Criador, e disse: o meu Pai, tudo que ele faz, eu faço também. O meu Pai, ele sabia quem ele era, ele sabia quem era Deus, o Criador, sabia quem ele era e sabia fazer a leitura da realidade. É uma realidade normal, natural, ou é espiritual? É espiritual. Boa, do reino da luz, ou é das trevas esse negócio? Então você precisa agir com confiança a partir do seu relacionamento com Deus. Jesus questiona os discípulos porque eles não confiaram no relacionamento deles, que Jesus estava ensinando, com Deus. Eles confiaram no relacionamento com Jesus, o homem, e foram até Jesus. Eles reagiram até de uma forma positiva nesse sentido. Podiam ter pulado no mar, se suicidado, mas pelo menos foram até Jesus. Mas Jesus disse: não é isso. Vocês têm que confiar no relacionamento que vocês têm com o Pai. Vocês, filhos do Pai Celeste, confiem no relacionamento com o Pai. Nós precisamos ter esse relacionamento com o Pai e consciência dele. Nas tempestades da vida, pode vir de todos os lados, pode vir no nível que for, mas nós vamos superar, resistir. Então, é muito importante quando a palavra aqui vai nos alertando. Jesus então diz: haja com confiança. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim: haja com confiança. Então, amado, confiança, o que é confiança? Já falei muito o que é confiar, mas o que é confiança? É uma certeza de algo, é uma segurança em fazer algo. Você, diante de uma adversidade, a tempestade pode ser essa situação toda que se criou e, de repente, você perdeu o emprego. De repente, os clientes sumiram. E você ficou sem a renda, dependendo do auxílio emergencial. Como paga as contas? Se não dá para pagar, não é suficiente. É uma tempestade. Tem um irmão com duas empresas excelentes, muitos contratos. Ele praticamente perdeu as duas, funcionamento mínimo. Dificílimo, devendo. Que situação difícil ele está vivendo agora, quando estava tão bem. E no momento que ele estava assim, realizado com tantas coisas, tudo foi tirado. Mas ele disse: eu vou chorar, eu sei quem tenho crido, eu vou levantar e o Senhor vai me dar tudo de novo. É isso. Confiança. Quem tem confiança tem certeza de algo, que o Senhor está com ele. E é muito importante, porque confiança, a gente pode entender assim, é uma ponte entre a boa fé objetiva e a subjetiva. É um termo jurídico. É uma ponte, ela faz uma ligação entre o comportamento e a intenção do comportamento, quando você não entende. Então você percebe algo que Deus faz, mas você não entende. Mas você vai e faz com ele. Você sabe que é para fazer aquilo, que Deus está te direcionando, mas você não entende por quê, como, mas você vai lá e faz. Isso é confiança. Porque você confia-se ao Senhor. Você depende dele, você não sabe como. Jesus não sabia exatamente como, mas ele levantou-se, abriu a boca e ordenou. Sério? Você já fez isso aqui? Ordenou ao vento, a chuva que parasse. Jesus só fez uma vez, que eu saiba. Não ficou parando a chuva para todo mundo, porque a chuva é boa para a plantação, tal. Mas naquele dia, assim aconteceu. Ele agiu e agiu com confiança. E é muito importante, você pergunta assim: pastor, como eu vou ter confiança? Olha, amado, ter confiança, todos nós queremos ter. Mas como ter confiança? Com o conhecimento da verdade. Quando a palavra diz: quem crê, e quem crê porque ouve a palavra, ouve a verdade. Como eu vou ter confiança? Conhecendo. Como é que eu vou confiar no Beto? Conhecendo o Beto. Como é que eu vou confiar na Nice? Como é que eu vou confiar no Diego? Conhecendo aquela pessoa. Como eu vou confiar que Deus vai estar comigo nessa situação? Conhecendo a Deus. Não é sendo religioso, não é frequentando igreja, porque às vezes você está no culto, ouvindo a mensagem e não aprende. Porque você ouve e ouvir uma coisa, aprender é quando você coloca em prática. Você ouve, mas deixa para lá, não leva para a sua vida. Então não aprende. Quando você realmente confia, quando você conhece quem é o Criador, quem é você e as suas realidades, como Jesus. Você conhece a verdade de quem é o Criador, é o teu Pai. Você precisa aprofundar nisso. Se você está sem fé, eu quero te dar essa sugestão. Pegue a Bíblia e comece a ler tudo que fala sobre o Deus que é Pai, amoroso, que cuida, que te deu a vida, que te sustenta a vida, que te provê a vida. Comece a ver o que é que ele faz pelo filho. Pare para ler a Bíblia. Quem é você? Você é filho. Lembra lá de João, capítulo 1, versículo 12? E diz assim: o Senhor Jesus diz que deu-lhes autoridade para todos aqueles que creem no seu nome. Ele lhes deu autoridade para serem feitos filhos de Deus. Então você precisa conhecer esta verdade, que você é filho do Criador. E esta é uma relação de autoridade. O meu filho tem autoridade de entrar na minha casa quando quiser, você não. Ele pega a chave, entra, pega o que quer, tudo que é meu é do meu filho. Não foi isso que o pai do filho pródigo falou para ele? Filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é do pai é do filho. E tudo que é do Pai Celeste é teu, meu irmão. Pelo menos tem uns filhos de Deus crente aqui. Eu vou dizer de novo: tudo que é do Pai Celeste é teu, meu irmão. É, meu amado. Concordo, me anime também, porque eu estou aqui para lhe animar, você me anima também. Diga aí: glória a Deus! Vamos cooperar, né? E é muito importante quando você se expressa, porque essa verdade vai te enchendo, vai te movendo. Você é um ser em movimento, direto para Deus. Olhe para o seu irmão, veja que ele está parado, mas ele está sendo movimentado pelo Espírito Santo direto para Deus hoje. Se ele estava indo na direção contrária, hoje, agora, o Espírito Santo está movendo o interior dele, as células, todo o organismo, todos os seus pensamentos, a alma para Deus. Você não vai se perder. Você não vai naufragar. Você não vai ser destruído. Amém, amado? Olhe para o irmão que está da direita, da esquerda, e diga para ele: você não vai se perder. Você vai vencer. É, meu irmão. Fique certo disso. Porque você tem um pai de amor. Um pai que cuida de você. Você precisa conhecer esta verdade, porque isso vai te encher de confiança, e a confiança da autoridade. Ele diz assim, que deu autoridade de filho. Você sabe o que é autoridade? Autoridade é muito interessante. Aqui diz que quem confia tem autoridade. Diga comigo, quem confia tem autoridade. De novo, quem confia tem autoridade diante das adversidades. Autoridade. Autoridade é uma palavra grega chamada exousia, que é poder concedido. Quem confia tem autoridade, isto é, tem poder concedido pelo reino de Deus. Tem uns crentes aí que estão sempre dando glória a Deus. Vou dizer de novo. Quem confia tem autoridade, isto é, poder concedido pelo reino de Deus. Amém, amado? Quem confia tem autoridade. Não fica de cabeça baixa. Quem confia tem poder concedido. E este poder concedido a quem confia no Senhor não é um poder concedido por homens. Não é da tua habilidade. Não foi concedido pelo teu título da faculdade. Você está formado, você é um mestre, você é um doutor. Não foi este poder, não é este. Tem poder concedido pelo reino de Deus para enfrentar as adversidades, poder concedido, autoridade diante da tempestade. Jesus então levanta-se e com autoridade, não de homem, mas autoridade do reino de Deus, do Criador, sobre a criação, ele levanta-se e diz, sai agora! Deu uma mordida na máscara, que quase morde a língua e o lábio, mordi quase tudo aqui. Mas eu me adapto. Nada vai parar a obra do Senhor. Não é verdade? Simples. E está sendo tão bom, irmãos. Glória a Deus, Jesus. Que coisa boa. Eu queria sempre estar transmitindo agora, tá? Está tudo bem. E é muito interessante, porque a palavra de Deus diz isso. É a autoridade do reino dos céus. E, amado, reino dos céus, amigo, irmãozinho, ele domina, controla tudo, todas as realidades espirituais, em todas as dimensões que você possa imaginar e assistir por aí, seja o que for, o reino de Deus tem o controle, o governo. A sua mente precisa ir até lá. A nossa mente precisa romper esse natural, porque senão a gente sucumbe. Você está em outro nível. Você é filho do Criador. Esta criação está sujeita. E ele, então, te deu autoridade, te concedeu poder sobre a natureza. Jesus diz: cessa, e o mar cessou, o vento cessou. Até o vento, o mar, para tudo obedece. Mas Jesus disse para eles: vocês que deviam fazer isso. Se vocês confiassem na relação que vocês têm com o Criador, com o Pai, o Criador dessa criação aí, deste mar, desse ventozinho aí, vocês que deveriam fazer. E ele estava diante, dizendo, diante das adversidades, das tempestades que vêm até você, o que lhes cabe, o que vocês têm a fazer é usar deste relacionamento, da autoridade que esse relacionamento dá a vocês. E vocês não estão usando. Usar desta confiança, desta certeza de que o Senhor é o Pai, Ele está contigo, está presente, e que se você se levantar na autoridade, de repente as coisas não mudam assim, amado. Ok? Mas mudam. Ali não dependia de ninguém, só de Deus, e era o mar, era o vento. Mas quando é a sua empresa, que depende do Ministério do Trabalho, depende do skate, depende do empregado tal, depende do cliente que vem, depende... Algumas coisas, alguns processos são diferentes, mas muda. Quando você muda, tudo que tiver que mudar fora, tem que mudar primeiro dentro de você. Por que este mar está tempestuoso? Por que estava? Era por causa de Jesus? Era por causa dos discípulos. Porque dentro deles havia uma tempestade. A tempestade estava dentro. Então, se externou para confrontá-los. E Jesus diz: essa tempestade que está aí, só a confiança pode acalmar. Essa tempestade que está no seu interior, só a confiança no relacionamento de intimidade com Deus pode acalmar. Quer ver uma coisa? Pedro, ele tinha uma tempestade dentro dele. No dia que ele confiou, ele até negou Jesus, mas no dia que ele confiou em Jesus, disse: eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. A tempestade dentro dele cessou. Não é o reino aqui na terra. Quando ele abriu mão, é o reino dos céus. Logo em seguida, 5.000 vidas se renderam. O poder fluiu por ele. Judas, a tempestade dentro dele, não, tem que ser o reino aqui, tem que ser o reino aqui. Não cessou, porque ele não confiou no relacionamento com Deus. E aí ele morreu. A tempestade está dentro. Quando ela cessar aí dentro, por meio da confiança que você tem, tudo ao redor vai se acalmar. Vai se aquietar. O espírito de vida vai dominar a face das águas. E a tempestade vai ser controlada. Você lembra lá do caos? De Gênesis capítulo 1. A terra era sem forma e vazia. E as águas estavam lá paradas e tal. E havia caos. E aí o espírito de Deus pairava sobre as tempestades, as águas bravias. E aí o que aconteceu? Tudo se acalmou e entrou em ordem. Mas deixa eu continuar, senão eu vou até amanhã. E diz assim: se você então confia, tem autoridade, então você faz o quê? Faz como Jesus. Levante-se e repreenda todo o mal. Primeiro passo, levante-se e repreenda todo o mal. Primeiro passo, levante-se e repreenda todo o mal. Primeiro passo, levante-se. Quem confia tem autoridade e levante-se. Pelo menos tem um ali que confiou. Quem confia tem autoridade e levanta-se. E repreende todo mal. Levante sua mão agora e começa a repreender todo mal. Diga em nome de Jesus. Bora? Bora? Começa a repreender o mal. toda tempestade que vem contra você, você está sofrendo algo? Agora é a hora. Começa a repreender todo o mal. Não terminou, não. É a sua ação. Jesus, então, confiando com autoridade, ele repreendeu todo o mal em nome de Jesus. Agora cesse toda a tempestade em nome de Jesus que vem contra. Em nome de Jesus, todo vento mal, todo vento ruim que vem contra, na forma de enfermidade, na forma de destruição de empresas, negócios, cartela de clientes, seja como for, em nome de Jesus, agora cessa essa tempestade e que as portas se abram e que a chuva caia com provisão dos céus, em nome de Jesus. Amém, amado? Pode sentar. Por que isso? Porque você tem autoridade como filho de Deus. Autoridade. Então você levanta e repreende todo o mal. Como Jesus fez. Primeira ação dele foi essa. Ele repreendeu o mal. Ele fez isso de uma forma enérgica. Ele repreendeu o mal, a falsidade, a desonestidade, a imoralidade. Tudo isso você tem que repreender, você tem que resistir ao maligno. Você lembra o que diz a palavra? Resista. Quando você levanta com autoridade, você está resistindo. Ele pode querer permanecer, insistir, mas você está com autoridade, quer dizer, com poder concedido dos céus. Ele vem contra você, mas não consegue. Você resiste. Vem cá, Ed. Ed, vem aqui. Vem cá. Ele não é o mal, não. É um menino bom, filho de Deus. Mas ele vem contra mim. Venha, 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 venha. Venha, venha, simbora. Bata, venha, venha logo, venha. Venha firme, venha firme. Venha. Eu vou resistir. Eu vou resistir. Venha, venha. Sai! Ai, te embora, Satanás.
Pode ir.
Pode ir. Olha, tá, pede permissão, pode ir, vai. E vai-se embora. Você tem que agir com autoridade. Não baixa a cabeça. Eu sei, amados, que as dificuldades vêm, mas o Senhor te deu a confiança para você agir com autoridade e repreender o mal, resistir. E é muito interessante, porque não só resistir, mas ordenar. Jesus não só repreendeu, mas ordenou: cessa agora. E olha, amado, ele não orou, ele não foi ajoelhar: papai do céu, ô papai, para esse vento, Senhor, eu te amo tanto. Jesus, gente, você não vê Jesus fazer isso em momento nenhum. Quando ele vai repreender um espírito maligno, uma enfermidade, ele nunca faz isso. Sabe por quê? Ele tinha consciência e ele tinha um relacionamento. Você não ora a semana todinha, chega no problema, vai ajoelhar e orar. Você tem que ter relacionamento com o problema, sem problema, tempo bom, tempo ruim. Todo dia você está lá com o Senhor adorando. E as 24 horas, na intimidade, bota o som lá no celular, fica na palavra. Relacionamento. Quando vem a tempestade, você diz: eps, vai para lá. Quando vem o maligno, eps, sai de reto. Acabou-se. Porque é algo natural seu. Você conhece o Pai. Você tem intimidade. E você confia. Você confia. E é importante porque você ordena. E quem ordena, coloca ordem. E o que você deve fazer é, primeiro, planejar, se planeje. E é uma coisa muito complicada para a gente, porque são muitas demandas, exigências, mas a gente tem que se esforçar. Quem confia, recebe autoridade para repreender o mal, mas ele precisa começar planejando. Para colocar ordem, ele tem que planejar de uma forma sistemática, para estruturar, regularizar, para coordenar a ação, para chegar até o sucesso. Depois ele precisa determinar, e essa é uma parte espiritual, porque é profética. Você, depois de planejar, precisa se levantar e dizer: em nome de Jesus, eu profetizo que será assim, eu declaro, porque a palavra de Deus, ela me diz isso, é a promessa. Você foi planejar, se debruçou diante do Senhor e disse: é assim, meu filho, faça assim, assim. Então você já tem um plano que Deus te deu, você tem uma palavra, e você vai levantar e vai dizer: olha, Satanás, olha, homem, olha, reino dos céus, anjos, eu declaro que a palavra de Deus diz assim: ele suprirá todas as minhas necessidades, e assim será. E você começa a abrir a boca e declarar. Você, isto é agir com autoridade. Faz isso quem confia no relacionamento com quem ama a Deus. Não fica parado reclamando da vida. Abre a boca depois de parar com o Senhor, de planejar, e começa a declarar: o Senhor me disse que será assim, e assim será. Não esmorece. Olhe para o seu irmão e diga para ele: não esmoreça na fé. Você é o valente que Deus precisa hoje. Diga para ele: este mundo vai sofrer um impacto com você, porque você é filho de um pai que ama, em nome de Jesus. Por último, você vai agir. E olha, amado, não adianta confiar e não agir. Tiago diz que é coisa de morto. Quem está morto, está morto. Tá? Acabou-se. Não faz mais nada. Mas isso não é você. Quem confia, age com autoridade, repreende o mal e coloca a ordem na coisa. Planeja, declara, determina por fé e age com autoridade para organizar o ambiente, restabelecer ou estabelecer o rumo. Veja só, isso não é simples, mas quem confia faz isso. Age com autoridade para restabelecer ou estabelecer o rumo. O que é que acontece? Estavam lá os discípulos perdidos. Jesus levantou-se com autoridade e disse: cesse agora os ventos, acalme o mar e vamos embora, vamos em frente. Vamos retomar a nossa caminhada. E eles chegaram no destino final, que era o outro lado da margem do Mar da Galileia. Eles não pararam no meio, eles não naufragaram ali. E é interessante, porque neste caso, eles chegaram do outro lado, no destino, porque Jesus agiu como filho de Deus, cheio da autoridade. Ele repreendeu o mal, ele ordenou, ele colocou ordem na casa, e ele chegou do outro lado com todos. E no barco. Ele chegou no outro lado com todos no barco. Ele podia ter chegado sozinho. O barco naufragava, todos morriam, e ele ia andando sobre as águas. E chegava do outro lado, né? Porque não andou da outra vez? Agora, ele chegou do outro lado com todos, e ninguém se perdeu. Sabe por quê? Porque ele tinha confiança no Pai e agiu com autoridade. Não sucumbiu diante do mal, das seduções. Ele não se corrompeu. Ele perseverou como filho de Deus. E é muito importante você entender que, de repente, o barco pode perecer. Mas mesmo que o barco, que seja uma empresa, pereça, mesmo que um barco afunde, as pessoas que estão no barco, você e aqueles que estiverem com você, não tem que afundar. Você lembra de Paulo? Paulo estava indo para Roma e no caminho ele estava no barco com todos e houve um aviso: olha, vai haver um naufrágio aí, viu? Mas todos que estiverem com você não se perderão. E Paulo agiu com autoridade e disse: olha, é propósito de Deus, não vou repreender esse vento nem essa tempestade, eu vou passar por ela. Mas todos que estiverem comigo ficarão vivos, não se perderão. Este barco vai perecer, mas nós vamos chegar ao nosso destino. Olha, amado, é uma coisa que você precisa perceber. Os barcos, eles podem até mudar. As situações podem mudar. Hoje você tem um negócio e amanhã pode não ter. Mas você e todos que estiverem com você, toda a sua família, vai chegar onde Deus planejou. Amado, Ele está no controle de todas as coisas. Este barco que estamos agora nos fins dos tempos, este barco, este formato pode até perecer. A gente ficar só de live, só nas casas, só no discipulado, pode até acontecer, mas nós vamos chegar na glória e vamos ser arrebatados em nome de Jesus, como igreja santa do Senhor. Nós vamos chegar ao nosso destino final e ninguém vai impedir isso. Amém, amados? Porque nós entendemos, somos filhos, temos autoridade. Quando precisar, vamos levantar, repreender o mal, ordenar, colocar ordem. Mas nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Levante-se, receba essa palavra, porque você não vai perecer. Você vai superar todas as tempestades e você vai chegar onde Deus planejou que você vai chegar. Aquele plano que você colocou diante de Deus vai se realizar. O barco pode perecer, mas se o Senhor estiver contigo, o anjo do Senhor está contigo, vai chegar lá. Não importa se mudou a forma, o modelo, não importa. Vai chegar no destino final. Nada nem ninguém pode mudar os planos do Senhor. Os homens podem mudar suas palavras. As formas podem mudar. Os barcos podem mudar. Mas a palavra do Senhor jamais mudará. Você crê nas promessas? Você crê nas promessas? Você crê nas promessas? Levante suas mãos. Vamos, irmãos. Esse primeiro dia, esta é uma palavra de ânimo para você. Para você continuar. Não importa o vento que venha. Guarda sua confiança. Você é filho e é um filho amado. Guarda sua confiança. E quando for necessário, posicione-se. Vamos lá.